Eu acho que em termos assim de ambiente macroeconômico, não só em termos de Brasil, mas em termos de mundo, né, a gente vê, de modo geral, algumas grandes tendências, né? Uma é essa alteração do novo padrão de globalização. Então, uma economia, economias, né, globais muito mais interconectadas, com novas cadeias globais de valores, que tornam países ali, às vezes, muito especializados em determinado tipo de produtos ou de serviços. Um aspecto é esse. Outro, envelhecimento da população. Então, a gente no Brasil também tem uma questão da nossa janela, né, com relação aí à juventude, né, a gente está virando a nossa pirâmide etária. Digitalização, né, da economia, flexibilização das relações de trabalho, as relações de consumo, mudanças climáticas. Então, são padrões globais que não estão restritos ao Brasil, mas à economia global como um todo, né? Muito se fala também em termos de indústria, de desindustrialização, né? Então, uma economia mais voltada para serviços. Então, são todos fatores que a economia da cultura e das indústrias criativas, elas podem, justamente complementando a fala do Jader, né, como um setor transversal e que está presente em diferentes setores econômicos e que valoriza muito essa questão do conhecimento, pode ativar não só o setor, né, mas também outros setores da economia, né? Pode ativar esses outros setores. E nesse sentido, e já analisando aí, né, as tendências do próprio setor da economia, da cultura e das indústrias criativas, essa tendência à digitalização, a importância relativa, né, da tecnologia da informação, desenvolvimento de softwares e jogos, por exemplo, do PIB, a gente consegue identificar que 50% desse PIB, né, de 280 bilhões, que respondeu a 3,11% do PIB nacional, responde aí pela tecnologia da informação. Então, tem uma elevada participação do setor. E isso tem dois aspectos: um da gente fortalecer essa participação e outros também para a gente analisar e fortalecer outros setores da economia criativa, como design ou setores core da cultura, né, como artes, museus e patrimônio. Mas nesse sentido, esse mapeamento, esse número, ele consegue, veja só, né, ele consegue dar quantas indicações para a gente de como fortalecer aspectos que já estão positivos e também corrigir possíveis distorções ali, seja em termos da participação relativa de cada um dos setores, seja da participação relativa em termos de território, né? Como o Jader colocou, esse foi um aspecto que a gente primou e a gente também fez esse cálculo, né, de qual que seria a participação de cada uma das regiões e de cada uma das UFs nesse PIB. Então, esses são alguns aspectos que esse indicador, né, ele consegue dar para a gente, não só para o setor, mas também já antevendo alguns movimentos que, né, estão presentes aí em outros setores da economia, na economia como um todo brasileira e na economia em termos de economia global, né?
Exato. Eu acho que assim também tem o fator da pandemia impulsionou a digitalização, né? E quando a gente vê esse crescimento, né, isso também tem um fator ali relevante. O outro é como a gente pensa numa inclusão produtiva, né? Então, pensando no futuro, né, em modelos de trabalho, como que é o trabalho do futuro, né? Então, trazendo questões dessa indústria criativa que tem como seu principal vetor a criatividade, né, ele passa a estar em vários tipos de serviço. Eu tenho um criativo atuando no agro, eu tenho um criativo atuando na indústria mobilística, eu tenho um designer lá, né, eu tenho um criativo dentro de um banco, eu tenho um publicitário, eu tenho um designer, né, eu tenho arquitetos. Então, ele movimenta diferentes setores da indústria. Outra coisa que apareceu nesse PIB, que para a gente também é um dado super relevante, as indústrias, né, elas são formadas por micro e pequenas empresas. Tá? Então, a gente pensando em aporte, em linhas de crédito, em movimentação do setor, são dados que aparecem, né, que a gente consegue, eu acho que o observatório tem essa premissa de gerar evidências, né, que com a evidência de poder tomar decisões com base em séries históricas.